Alexandra Silva, obrigado por estar connosco aqui na Rádio Observador. Faz parte da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, neste dia em que se assinala o Dia contra a Violência contra as Mulheres, o Dia de Eliminação da Violência contra as Mulheres. A plataforma apresenta também aqui um conjunto de reivindicações e uma delas é muito particular, tem que ver com a definição legal de femicídio. O que é que pretendem, afinal, com esta proposta? Que proposta é esta?
Entre as nossas reivindicações, se nós pudermos, de alguma forma, priorizar umas face a outras, o que não é, nem sempre é fácil, uma vez que todas elas são importantes, mas se nós tivéssemos que priorizar umas em relação a outras, desde logo a primeira recomendação, a primeira reivindicação, que tem a ver com a necessidade de Portugal avançar para a adoção de uma definição legal de femicídio. E isto porquê? Porque continuamos a verificar que em Portugal muitas mulheres são assassinadas, muitas delas em contexto de violência em relações de intimidade, são assassinadas por homens, bem como sofrem nas mãos de homens algum tipo de violência que acaba por ser ou acaba por acabar na sua, no seu assassínio. Portanto, diríamos que esta primeira adoção da definição legal de feminicídio é muito importante. Porque ela coloca um olhar objetivo sobre quem é sujeito do assassinato. E nesse sentido, dá um passo em frente àquilo que poderá ser a mera definição de homicídio.
E do ponto de vista jurídico, é fácil dar esse passo ou tem encontrado algumas barreiras?
Vamos lá ver, a legislação faz também com alguma ousadia e inovação. Não nos parece que do ponto de vista jurídico haja qualquer tipo de barreiras. Tem que haver vontade política. Há outros países que têm o femicídio já definido e, de facto, o próprio Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que é uma agência europeia, vem precisamente hoje, no Dia Internacional pelo fim da violência contra as mulheres, vem colocar isto em cima da agenda política. Mas esta seria uma das prioridades que, de facto, uma das reivindicações que nós, de facto, daríamos atenção. Mas existem outras que são que requerem pouca alteração, a não ser a alteração de práticas e de discurso. E uma delas é, desde logo, por exemplo, a obrigatoriedade de uma articulação entre o Tribunal de Família e Menores e o Tribunal de Crime. E isto, ainda que vem responder a uma recomendação do Comitê da CEDAW, da Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que em 2015 já recomendava ao Estado português esta melhor articulação. O que nós verificamos é que ela ainda não acontece em todos os tribunais e ela é muito necessária, porque o que se passa num tribunal de crime tem que necessariamente ter reflexo depois do que se passa no Tribunal de Família e Menor. E depois destacaríamos ainda a necessidade de reforçar tudo o que são verbas em orçamento de Estado no sentido da prevenção e do combate à violência contra as mulheres, incluindo aqui também a proteção, a devida proteção às vítimas e às sobreviventes de todo o tipo de violência masculina contra as mulheres.
Nos últimos anos, em particular, mais recentemente, temos vindo a falar cada vez mais deste tema da violência, mas os números são impressionantes. Por exemplo, as ocorrências participadas às autoridades, à PSP e à GNR, mais de 22 mil. Há ainda um grande caminho a fazer ou Portugal tem dado os passos necessários para combater este flagelo?
Tem feito um caminho já de há alguns anos a esta parte, necessariamente, mas com a ratificação da Convenção de Istambul, o caminho tem adquirido uma velocidade um pouco mais acelerada. E sentimos que Portugal, ao arrepio da Convenção, tem acelerado a implementação das suas medidas.
A Polícia de Segurança Pública adianta neste dia que desde 2000 já reportou mais de 215 mil ocorrências deste género, ou seja, desde que passou este a ser um crime público. São números sintomáticos da realidade do país?
São números impressionantes e aqueles que está a relatar são apenas da PSP. Existe uma outra força no país que também acaba por ter aqui um papel muito importante, que é a GNR, e terá números bastante idênticos. Portanto, estaremos a falar de cerca de 500 mil queixas feitas nestes 21 anos de lei, 20, 21 anos de lei. Portanto, estamos a falar de meio milhão de queixas. Mas nós também sabemos que este número é apenas a ponta do iceberg, ou seja, está ainda a fazer-se um caminho no sentido da denúncia. Nem todas as mulheres que são sobreviventes de algum tipo de violência apresentam queixa.
Há um outro número no qual a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres coloca um sublinhado, e é o seguinte: os custos financeiros deste tipo de violência em Portugal rondam os 4 mil milhões de euros por ano. Ou seja, os custos não são apenas físicos e psicológicos.
Sim, ele tem um custo financeiro para o país. Estes dados são dados do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que hoje fez a divulgação do estudo que realizou. Este custo tem não só a ver com o custo, que é um custo ao nível dos serviços públicos, ou seja, quando nós temos PSP, GNR, quando temos tribunais, quando temos serviços de saúde, etc., etc., mas quando temos também dias de ausência ao trabalho, tudo isto junto dará este valor. Estamos a falar de cifras muito elevadas por ano. Quando nós, uma das nossas reivindicações é que no Orçamento de Estado haja um reforço de verbas de prevenção e combate à violência masculina contra as mulheres, nós estamos a falar precisamente em medidas de prevenção e que também elas próprias contribuam para a diminuição destes valores, no fundo, não é? Imaginemos, próximo ano temos um novo Parlamento e um novo Governo, que houvesse aqui um reforço no Orçamento de Estado ao nível da prevenção e do combate à violência masculina contra as mulheres. Ao fim de algum tempo, estes custos de que estamos hoje a falar diminuiriam, não era?